O que sentes? A pergunta que quer vasculhar o nosso íntimo. Não é mesmo com qualquer pessoa que nós nos sentimos à vontade para dizer tudo o que sentimos. Também é difícil responder isso porque não sabemos nomear mesmo o que sentimos. Ou já escolhemos uma forma, já encontramos uma forma de sobreviver sem entrar tanto em contato com as nossas emoções, né? Estamos no automático, já não quero nem prestar muita atenção no que eu sinto. Tu te identificas com alguma dessas opções? Sentes dificuldade de dizer o que sente? Eu acho interessante que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E as emoções, né, a capacidade de se emocionar é uma dessas características que ele nos deu. E é impressionante tudo que é mobilizado para que uma emoção aflore, né? A emoção ela é gerida através de pensamentos, experiências, sensações, sentidos, expressão facial, são músculos que são ativados, hormônios são produzidos. Todo o corpo trabalha para que aquela emoção possa ser exprimida. E é lindo de ver como isso acontece. No entanto, também a queda, o momento em que nós sofremos essa ruptura, essa ligação com o Criador, nós também passamos a ter dificuldades de lidar com as nossas emoções. Nós, às vezes, oscilamos entre sermos totalmente comandados pelas nossas emoções ou passamos a fingir as nossas emoções, a reprimi-las, a escondê-las. Isso também é fruto do pecado. Essa dificuldade que nós temos, às vezes, de ser honesto, de falar a verdade sobre quem nós somos, quão vulnerável nós estamos. Nós queremos nos proteger, né? Queremos nos defender. E tudo isso mostra quanto o pecado nos afetou, afetou todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas emoções. A Bíblia não esconde as emoções. Qualquer texto bíblico ou personagem bíblico que você prestar atenção, você vai encontrar as emoções ali descritas. E eu achei interessante que, mesmo nessa série de perguntas inconvenientes, em cada mensagem estava ali também as emoções. No primeiro domingo, na pergunta por quê, Jesus pergunta aos discípulos no meio da tempestade, por que tens medo? Na pergunta, onde estás? Quando Deus pergunta a Adão onde ele está, está ali a vergonha, né? Eles escondidos, com vergonha diante de Deus. Como também Maria, ao perguntar onde está o meu Salvador, a angústia, a busca que ela demonstra em querer encontrar, o que fizeram com o meu Salvador. E no último domingo, de onde vens, para onde vais, a desesperança, o desespero de Agar, também estão ali as emoções. Então, em nenhum momento a Bíblia esconde ou camufla, ao contrário, somos expostos ali, os personagens são expostos no texto e nós podemos nos identificar com cada um deles, né? Com os sentimentos que eles têm ali. E eu quero nessa tarde compartilhar e pensarmos juntos em dois textos que nós já lemos durante a celebração. Um é exatamente esse de Jesus no Getsêmani, a sua honestidade, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade em dizer ao Pai como se sentia ali, como também no Gólgota, na crucificação, quando ele diz, por que me desamparaste? Qual é a importância, qual é o impacto desse texto, desse relato, para as nossas vidas, para nós que seguimos a Jesus? Qual é o impacto em ler essas palavras que Jesus diz, eu estou angustiado, estou com uma tristeza de morte, né? E ele ora, e a sua oração sincera dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? O sofrimento que vem pela frente. Quantos de nós já pedimos a Deus para nos livrar do sofrimento que se aproximava, né, de nós? Todos nós nos identificamos com essa oração de Jesus. Apesar de nós não termos experimentado a dimensão do seu sofrimento, todos nós nos identificamos com isso. E em Mateus 27, 46, Jesus mesmo, no Calvário, ele diz: por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Ali é um momento de desamparo, né? Carregando todo o pecado da humanidade, se fez trevas na terra, e Jesus está próximo da sua morte está a acontecer, e ele também não tem vergonha de dizer, ele não se constrange em dizer o que sente naquele momento, diante de todos. Tanto com seus discípulos, seus amigos, no Getsêmani, como também publicamente. Ele revela o que está a sentir ali naquele momento. E é interessante que, ao dizer isso, em nada diminui quem ele é, nem o seu poder, ao expressar o que sente ali. Então, ele nos ensina um caminho de honestidade, de sinceridade, e que nós podemos expressar o que sentimos, como nos sentimos, não importa a situação, não importa o lugar. Nós temos tanta dificuldade em dizer o que sentimos, e Jesus nos mostra que não devemos ter medo de dizer ao Pai o que está no coração. Não importa a hora, nem o lugar. Ele está atento a nos ouvir. E eu acho interessante, né, nessa angústia, quando, nesse relato mesmo, quando Jesus diz essas palavras, para as pessoas que têm dúvida se Jesus foi humano, então leia esse trecho, né? É a sua humanidade ali, diante de nós. E tem uma frase do Leonardo Boff num livro, que ele coloca assim: tão humano como ele foi, só podia ser Deus. Né? Nós já perdemos tanto a nossa humanidade por causa do pecado, que é Jesus quem vai nos ensinar a ser humanos, como deveríamos ser. É ele que nos mostra o caminho de como nós devemos ser. E nessa semana eu recebi uma citação do Henry Nouwen, que o Jonas me enviou, e eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus pronunciou estas palavras na cruz, a solidão total e a aceitação plena tocaram-se mutuamente. Naquele momento de completo vazio, tudo se realizou. Naquela hora de escuridão, uma nova luz foi vista. Enquanto a morte era testemunhada, a vida era afirmada. Onde a ausência de Deus foi expressa mais ruidosamente, a presença de Deus foi revelada mais profundamente. Quando Deus, através da humanidade de Jesus, escolheu livremente a nossa experiência mais dolorosa de ausência divina, Deus tornou-se mais presente para nós. Naquele momento de desamparo, Jesus vive o maior desamparo para que nenhum de nós mais viva essa experiência, para que tenhamos acesso ao Pai. No desamparo de Jesus, nós recebemos o presente da presença de Deus, da comunhão restaurada com Deus para sempre. E ninguém mais pode nos roubar isso. Um outro texto que quero compartilhar com os irmãos é esse de Romanos 8, 31 a 39. O sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua vida, é o fundamento da nossa fé. E é também baseado nesse sacrifício que está a nossa segurança. E é também ao olhar para esse sacrifício que nós também obtemos respostas para as nossas questões, para as nossas dúvidas, para os nossos medos, para as nossas inseguranças. Então, nesse mês de perguntas inconvenientes, nós vamos finalizar essa série ainda com outras perguntas que estão nesse texto de Romanos 8, 31 a 39. É interessante que esse texto, nós já lemos ele muitas vezes, nós já o lemos muitas vezes aqui como igreja, como comunidade. No ano passado, em vários momentos, esse texto voltou para a nossa reflexão. E esse ano, mesmo com o tema Em Cristo Jesus Nosso Senhor, é o texto base Então, nós vamos olhar para esse texto hoje, prestar atenção nessas perguntas, mas a pensar quais são as emoções, quais são os sentimentos que estão por trás dessas perguntas. São perguntas retóricas, em que a pergunta e a questão andam e a resposta andam juntas. Ali mesmo se faz a pergunta, ali mesmo já se coloca a resposta. Mas nós vamos pensar quais são os sentimentos que estariam por trás dessas perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem faz uma pergunta como essa? Ou melhor, em que momentos da nossa vida nós nos perguntamos quem será por mim? E agora, quem será por mim? Já te sentistes assim, desamparado, sozinho, inseguro, em perigo, sem saber quem poderia te socorrer? Quem será por mim? Se Deus é por nós, qual é a situação contra nós que é maior do que a presença de Deus na nossa vida? A Bíblia nos mostra que Deus trabalha em nosso favor desde a eternidade. Ele nos criou, Ele nos formou, nos redimiu, nos chama pelo nome. Nós pertencemos a Ele. Ele está sempre presente, somos amados por Ele. Por toda a eternidade, Deus tem agido em nosso favor, porque Ele mesmo decidiu assim. Por que que vivemos como se Ele fosse contra nós? Como se Ele não se importasse com o nosso sofrimento? Não sei se isso já aconteceu contigo, mas em alguns momentos mais sensíveis da minha vida, eu duvidei do caráter bondoso de Deus. Não sei se isso já aconteceu contigo. Nos momentos mais difíceis, duvidaste que Deus era bom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Um Deus que não negou seu próprio filho, não está interessado em nos fazer sofrer. Mas muitas vezes nós sentimos que Deus é contra nós, que Deus não está a agir em nosso favor. E isso é um engano que influencia as nossas emoções. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Em que momento das nossas vidas nós nos sentimos julgados, acusados e muitas vezes reprovados, né? Já te sentistes assim? Os sentimentos de acusação e culpa atormentam o ser humano. E eles podem nos levar a muitos desdobramentos, ao cinismo, perfeccionismo. Queremos sempre dar conta, queremos sempre dar uma resposta, né, quando nos sentimos acusados, avaliados, reprovados. Alguns se sentem confortáveis, sentem que viveram corretamente diante dos olhos, né, da sociedade, fizeram tudo certo dentro do que era esperado. Isso é ótimo, mas também não justifica diante de Deus, né? O texto diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Tanto os que são atormentados pela culpa, pela sensação de que nunca alcançam as expectativas, estão sempre a falhar, como aqueles que sentem um certo orgulho de ter tido uma vida razoável, né, dentro do esperado. Todos nós carecemos de justificação e de perdão de Deus. A justificação pelas boas obras não vale no céu, é só aqui, né? Não vale. Quem nos justifica é Deus. É Ele que diz: está perdoado, por causa de Cristo. O sacrifício de Jesus é que nos justifica de todo o pecado, é que nos limpa. Se Deus diz que te perdoou, quem que pode te condenar? Quem pode te acusar? Se Deus diz que está justificado o teu erro, que foi perdoado por causa de Cristo. Qual é a acusação, quais são as provas que podem ser maiores ou mais eficazes do que o sacrifício de Jesus em nosso lugar, que nos garantiu perdão e justificação? Quem vai te acusar e te condenar? É como se Deus nos dissesse: quem vai te acusar ou te condenar se eu te perdoei, eu te redimi e te dei o direito de ser chamado meu filho, minha filha? Nem os erros, nem os acertos, nem os elogios, nem as críticas são a palavra final sobre nós. É Deus quem nos justifica. O sacrifício de Jesus na cruz apagou os nossos erros. E essa verdade deve influenciar as nossas emoções, a maneira como nós nos sentimos. Eu acho interessante que nesse texto de Romanos estão os fundamentos da nossa fé. E aquilo que nós cremos, que nós colocamos a nossa vida para a nossa salvação, deve ser também a base, a verdade para as nossas emoções, para a maneira como nós nos sentimos nesse mundo. Quem nos separará do amor de Deus? Já sentiste a experiência dolorosa da rejeição? Tu te sentes rejeitado? Ou te sentes amado, aceito, aprovado? Ou está sempre inseguro, carente, a chamar atenção, a buscar aprovação e confirmações de amor? Sentes que pode ser abandonada a qualquer momento? Deus nos garante que nada pode nos separar do seu amor. Nem ninguém, nem criatura nenhuma, nem poderes, nem presente, nem futuro, nem passado. E ali está a lista. Se fizéssemos essa lista de quais são os momentos, quais são as sensações que nos fazem duvidar do amor de Deus, nós deveríamos fazer essa lista. Porque aqui no texto está uma lista também. Alguém fez essa lista? Não, acho que se eu estiver passando fome, não sei se vou confiar nesse amor. Se eu estiver em perigo, ao fio da espada, faça a lista. Quais são os momentos da tua vida em que sentes dúvidas se Deus te ama? Em que momentos, em que situações? Faça essa lista e acrescente e leia novamente esse texto. Porque Deus diz que não há nada que possa nos separar do seu amor. Isso deveria causar um impacto profundo nas nossas emoções. Essa verdade, essa declaração de amor de Deus, provada na cruz por Jesus, porque também não são só palavras, é um amor concreto, concretizado no sacrifício de Jesus, deveria mudar a forma como nós nos sentimos, como nós nos vemos, como nós experimentamos e olhamos e tiramos nossas conclusões, né, sobre as situações da vida. Que experiências na minha e na tua vida nos fazem duvidar desse amor? O que acreditamos que poderia fazer Deus deixar de amar-nos? A Bíblia diz que nada, nem ninguém, nem as piores experiências, nem poderes sobrenaturais, nem se eu me esconder de Deus, se eu me afastar dele, nada. Nem o meu pecado me impediu de experimentar esse amor na minha vida. Visto que ele provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, quando ainda éramos pecadores. O amor imutável de Deus é um filtro seguro para avaliarmos as nossas emoções. O que eu sinto combina com alguém que é amado por Deus dessa forma? A humanidade de Jesus nos ensina a sermos sinceros sobre o que sentimos e a expressarmos a Deus sem medo e sem constrangimento. Todos os nossos sentimentos são válidos diante de Deus. Jesus também nos ensina que as nossas emoções não nos governam. Mesmo sentindo angústia, mesmo sentindo aquele desamparo, Jesus em nenhum momento duvidou ou desistiu da sua missão. As nossas emoções não nos governam. Não são elas que nos mostram o caminho. Elas são legítimas, mas elas não são a palavra final. Elas não nos definem. Nós devemos confiar no que Deus diz a nosso respeito. E a divindade de Jesus, o seu poder, o seu sacrifício em nosso lugar, é a prova do amor de Deus. É a nossa absolvição, é a nossa redenção, é a nossa garantia. É nele que encontramos ainda alguém que se compadece e intercede por nós. Jesus sabe o que você sente, o que tu sentes, porque ele mesmo também sentiu. E ele se compadece de nós. As nossas emoções não mudam o caráter de Deus. Não preciso ter medo de dizer o que eu sinto. Estou com raiva. Já teve coragem de dizer isso para Deus? Estou com raiva de ti. Já sentiu raiva de Deus por algum motivo? As minhas emoções não mudam o caráter de Deus. Por isso eu posso dizer o que sinto. O seu amor eterno está garantido a cada um de nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a honestidade sobre as nossas emoções aprofundam a nossa relação com o Pai, a nossa intimidade, e demonstra a confiança que temos de que Ele é Senhor de tudo em nossa vida. Que Jesus seja o exemplo para nós, o caminho de como viver de forma saudável, a lidar com as nossas emoções, a colocá-las diante do Pai. Que Ele seja esse exemplo para nós. E que Ele também seja a referência de que é por causa dEle que eu posso confiar nesse amor de Deus, que eu posso confiar no perdão de Deus, que eu posso confiar que Deus é por nós, que Ele nos ama, que Ele nos aceita e que Ele tem poder para restaurar as nossas vidas, as nossas emoções e a nossa história. Por isso eu pergunto hoje, pergunto-te, queres dizer ao Pai como te sentes hoje?